have a question as the title for this morning's sermon. The question is quite a simple one, and it is this.
Eu tenho uma pergunta como título para este sermão matutino, e a pergunta é bem simples, que é: a quem estamos dando ouvidos? Então, agora colocaremos as nossas atenções em Isaías, capítulo 51, versículo 12 e 13. Uma pergunta que o Senhor colocou ao povo daquele dia. Uma pergunta que ainda podemos colocar para nós nessa manhã e perguntar: a quem estamos ouvindo? Então, como crentes, como eu mesmo, faço essa pergunta à medida que procederemos. E nessa sessão do livro do profeta Isaías, ela contém palavras, aqueles trechos bem conhecidos, as profecias, as canções do servo e também sobre o ministério do Senhor Jesus. E nós também vimos aqui um chamado, e chamados que o Senhor faz ao seu povo, em tempos mostrando-lhes a futilidade dos ídolos das nações, que eles poderiam estar tentados a confiar, e como aqueles ídolos não tinham credibilidade alguma, e incluído também palavras para outras nações, as terras ao redor do povo de Deus, nações notadas por seu seguir de ídolos, que não poderiam ser de proveito ao povo de Deus. Mas a passagem diante de nós, assim como outras passagens nessas sessões do profeta Isaías, são bem uma palavra para o povo do próprio Senhor, palavras de conforto, de instrução e de advertência. Bom, nós agora recordamos de suas circunstâncias. Isaías recebera sinais sobrenaturais e ele havia visto o que aconteceria com o povo de Israel, de Judá, no exílio. E sob o jugo de Nabucodonosor e os nobres de Jerusalém, aqueles que não foram executados pelos babilônios, eles haviam sido removidos para uma terra estrangeira. E então, o Senhor então mostrou a Isaías coisas séculos que aconteceriam bem à frente, e também a profecia, e nas profecias não há apenas predições, mas também ensino e instrução para o povo do Senhor, e que talvez desencorajariam pessoas, e esse era um povo ímpio que precisava de desafios e de confortos à sua alma. E é esse tipo de mistura inspirada de conselhos que encontramos aqui. E temos aqui, diante de nós, palavras que eram para o povo de Deus, aqueles que estavam em exílio na Babilônia, e perguntando quando viria o livramento. Então, versículos 12 e 13, os quais analisaremos nesta manhã, é o Senhor falando. E pode ser visto como a resposta às orações do profeta no versículo 9. Uma oração que ele pronuncia em lugar de todo o seu povo. E temos aqui um ponto de comparação para estimular a sua fé e a sua intervenção poderosa para liberar o seu povo da opressão de Raabe. Isto é, e também a serpente gigante. E a palavra Raabe tem na sua raiz a ideia de arrogância e normalmente representa o Egito. E o Egito representa o mundo em toda a sua arrogância e a fúria do opressor, que era o Egito representado ali. E aqui o profeta está convidando o seu povo para pensar nisso. Será que o povo que libertara o seu povo de Israel não poderia também fazer-lhes bem agora que estariam cativos sob o jugo da Babilônia? Como sob os seus exatores, sob o comando deles? Então, o versículo 11 recebe o alegre retorno do exílio e as bocas cheias de alegria e de regozijo. Versículo 12 e 13 são um encorajamento e uma exortação antes daquele grande livramento acontecer. E havia então a questão do exílio da Babilônia e uma percepção de que essas verdades viriam aos povos de todas as gerações e até mesmo a nós nessa era do Evangelho. E o contexto imediato do cativeiro do povo não pode exaurir o significado dessa profecia. E há então aqui também percepções espirituais e mais completas quanto à vinda do Messias também, o Senhor Jesus Cristo. E mais profundamente, riquezas que são apenas vistas na era do Evangelho. E talvez possamos ver no versículo 16 uma referência a algo maior. E as coisas figuradas na Antiga Aliança poderiam ser expressadas ali e na sua boca estão as palavras que o Senhor coloca na sua boca, na boca do Senhor Jesus. E aqui ele fala de um rei, o rei Ciro, que iria surgir em algum tempo, e ele é colocado como o ungido do Senhor, mas é claro que aponta para o Senhor Jesus Cristo que vai ao encontro dos critérios descritos ali, aquele que verdadeiramente faz com que os redimidos voltem com canto a Sião, no versículo 11. Aquele que faz com que o povo de Sião seja chamado de o meu povo, no versículo 16. Então nós podemos ponderar qual era a resposta de Deus, o que ela tem a dizer para nós hoje, e no nosso contexto peculiar, e no nosso ambiente particular de oposição e hostilidade. Embora nós não tenhamos literalmente os babilônios aqui, ou os egípcios, nós temos os sucessos espirituais deles. E a palavra de Deus havia sido dada a uma geração mais antiga e nós, então, precisamos aprender a aplicá-la às nossas circunstâncias. E esse é o nosso dever de hoje. Então, eu tenho aqui perguntas para a nossa alma. É um ato de suprema incredulidade orar e não esperar receber resposta alguma. No versículo 9, como vimos, é uma oração. O versículo 12 é o Senhor falando como parte da resposta. E essa resposta vem na forma de uma pergunta. E a fé cristã, você vê, não é para aqueles que estão procurando por respostas fáceis e soluções fáceis às situações e circunstâncias da vida. Como se nós fôssemos apenas orar e esperar algo fácil e direto apresentado a nós. Bom, às vezes, na misericórdia de Deus, pode acontecer isso, mas, normalmente, o Senhor procura mais em nós. E, em relação à questão da salvação, por exemplo, ela é algo glorioso, simples e direto, e até mesmo a mente de uma criança reage a isso, mas nós não somos chamados a permanecer como crianças. Nós temos a infância espiritual, mas nós somos instados a prosseguir e a amadurecer para a vida adulta espiritual. E a Bíblia não nos oferece respostas simplistas para as nossas perguntas e soluções diretas. Então, não algo que seja tão fácil de aplicar diretamente, mas normalmente algo que requer pensamento e meditação. E talvez vemos muitas vezes respostas na Escritura vindo na forma de perguntas ao povo de Deus. Perguntas que... E quando nós perguntamos, nós sempre presumimos que haja uma mente pensante que então responda a essas questões. E vemos isto nessa manhã. Será que você tem um espírito de inquirição em relação a coisas espirituais, uma disposição de fazer esforço para buscar verdades espirituais. O fato de que o Senhor coloca coisas para nós em forma de perguntas sugere que, de fato, esse é um dos métodos-chave que ele usa na nossa santificação e no nosso desenvolvimento espiritual. Há outros exemplos também, não muito distante da passagem de nós desta manhã. Então, nós olharemos Isaías capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma? Aqui temos uma pergunta. Uma pergunta que seria proveitosa meditar nesta manhã e perguntar: será que somos nós esses? Nós sabemos que nós os seguimos, então nós estamos dentro desse critério. Se nós satisfizermos esses critérios, então isso é para nós. Então, uma outra pergunta, Isaías 49, 15. E, neste caso, falamos aqui do amor infinito de Deus com o seu povo. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? A pergunta é colocada de tal maneira que nos requer pensar em relação à questão. E há uma resposta errada, assim como uma certa à pergunta. E a pergunta, da maneira que coloca, nos sugere qual seja a resposta correta. Isso nos convida a pensar nessa pergunta. Mas será que eu e você, nesta manhã, estamos cultivando a resposta errada? E como ela pode nos afetar e a nossa visão espiritual da realidade? E aqui fala sobre o Senhor não esquecendo do seu povo, assim como uma mãe não esqueceria da sua criança que ela amamenta. Mas alguns de nós pode ser que nessa manhã estejamos cultivando a resposta errada, pensando: ah, o Senhor de fato esquece o seu povo. E talvez lá no fundo do nosso coração nós estejamos pensando assim. Mas é uma pergunta que requer que nós pensemos mais. E se nós pensarmos assim sobre o Senhor, o que isso diz sobre a nossa fé? E o que nós fazemos em relação a isso para termos uma posição melhor e mais espiritual? O próprio Senhor faz perguntas ao povo do seu dia, fazendo com que eles pensassem sobre as realidades espirituais. E convidando-os a que eles pensassem e explorassem as coisas, não dando uma resposta direta para eles. E para nós também. E, embora alguns... Agora nós iremos ver a leitura anterior de Lucas, capítulo 20. Essa é uma das perguntas mais memoráveis que o Senhor fez. Lá eles estavam no templo naqueles dias e ele estava lá pregando a sua morte, onde ele próprio era alguém que recebia perguntas difíceis. E ele respondia com tanta sabedoria. Então ele próprio colocou uma resposta irrespondível àqueles mestres religiosos. E isso era para que eles pensassem e chegassem a conclusões, assim como nós nessa manhã. E ali temos Deus e o homem. E na pergunta que foi colocada, que ele perguntou a eles, que está lá em Lucas capítulo 20, versículo 41, Ele disse, como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Bom, de certa forma, era uma posição confortável para ele fazer essa pergunta. O Cristo seria da linhagem de Davi. Mas o Senhor os coloca numa posição mais desconfortável e E a pergunta dele tinha o objetivo de fazer com que eles contemplassem as possibilidades que haveria diante deles, que o Jesus de Nazaré era de fato Deus, o Deus homem, e ele os convidou a explorar a implicação do que dizia no Salmo de Davi, em que ele disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Bom, e esse é um detalhe curioso, um detalhe curioso aqui nessa passagem, e os peritos daquela época teriam que pensar nisso. Davi chama o seu filho de Senhor. Além do mais, o seu filho, que também era o seu Senhor, é mencionado no Salmo 110, versículo 1, como alguém não mais que o próprio Deus. E ele estaria num status que somente o próprio Deus poderia ocupar. E isso seria uma pergunta difícil para os fariseus. E no versículo 44 de Lucas 20, ele diz: como então ele é filho de Davi? A resposta para essa pergunta, de fato, era simples. Deus disse isso porque o filho dele seria ambas as coisas, um descendente humano de Davi, mas também o Senhor dele, em outras palavras, o próprio Deus. Então, sendo isso assim, essa pergunta que foi feita como desafio e instrução, se eles tivessem ouvidos para ouvir, e se nós tivermos nessa manhã, é uma em que nós podemos nos maravilhar. E alguém que era um descendente sanguíneo de Davi, mas também o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, não haveria nada impróprio ou impressionante em relação àquilo, e talvez nós nos perguntemos nessa manhã, será que isso nos impressiona ou nos ofende? Que aqui nessa pessoa gloriosa, temos alguém que é totalmente humano e totalmente Deus? Essas perguntas, as perguntas que vemos aqui em Lucas capítulo 20, os convida a um novo processo de pensamento e de reflexão que nos leva a concluir que Jesus de Nazaré era o Senhor de Davi e o Senhor deles. E isso, então, era a resposta a uma pergunta e mostrava que eles, assim como nós, passamos por um processo de pensamento para que nós cheguemos à resposta que é tratada da maneira correta. E assim, a questão que temos aqui em Isaías 51, versículos 12 e 13, que o Senhor colocou ao seu povo, e Ele coloca para nós hoje. E nos diz que é muito fácil com que nós nos desviemos e passemos a desvalorizar as coisas e entremos no estado de apatia e letargia. E talvez essa seja uma das razões que o Senhor coloca essas perguntas aqui e enche a Escritura com essas perguntas que são projetadas para nos acordar e nos fazer refletir e inquirir adequadamente, para que nós estejamos mais completamente persuadidos da verdade. E a descoberta é sempre um termo apropriado para usar na fé cristã. Há umas pessoas que sempre estão cada vez mais próximas de entender, mas que não chegaram ao entendimento ainda. Perguntas como essa aqui têm um propósito santo de nos provocar, de nos estimular e de nos fazer inquirir quanto ao estado das nossas almas e da minha também. Então, alguns pensamentos que você pode estar cultivando nesta manhã, que reações estão indo passando despercebidas na sua vida e na minha? Qual o nosso desejo de buscar respostas para essas perguntas que o Senhor nos coloca, para ver qual é o nosso nível de crença e os nossos valores diante dEle? E nessas questões também há termos chocantes para nos acordar de cochilar e da letargia. E o Senhor disse, escutai a mim. Ele está dizendo, prestem atenção. Aqueles que estão apenas em um estado de estar dormentes e sem pensar. E no versículo 17, ele diz, desperta, desperta, de maneira a nos acordar. E será que nós nos perguntamos, será que nós estamos ouvindo, estamos alertas espiritualmente? Estamos sendo ensináveis? Então, meu próximo tópico é ouvindo ao homem. Porque é aí que a pergunta que temos diante de nós nos convida a ir e a explorar. Tem a ver com o temor do homem em relação, ao invés do temor de Deus. Porque a questão aqui é que nós podemos, de fato, estar sob o controle paralisante espiritual do temor do homem. De fato, nós podemos nem mesmo perceber até que algum momento crítico venha e é nos requerido fazer uma escolha diante do ser humano, de dizer algo ou fazer algo. E aí nós percebemos um temor e uma inabilidade. E os resultados são desapontantes. Então, nós ficamos tentando racionalizar em relação àquilo que dissemos ou não dissemos, ou fizemos ou não fizemos, mas o fato inescapável é esse, que nós somos controlados pelo temor do homem, ao invés do temor de Deus. O nosso comportamento, a nossa atitude e os tópicos da nossa conversa são dominados mais pela consideração alta que temos para com o homem do que pela consideração que devemos ter para com Deus. E o que se segue nessa passagem é designado para nos mostrar a irrazoabilidade e a tolice de ter medo do homem. Que tipo de homem é esse que a Escritura tem em vista aqui? Quem é o homem que o povo teme? A fúria do opressor, no versículo 13. E nós vimos no contexto aqui, era o Império Babilônico, com os seus governantes e a população, cheios de desprezo e reprovação quanto ao povo de Deus. Em outras palavras, essas eram pessoas incrédulas, pessoas que não criam no Deus verdadeiro, pessoas que não tinham em alta estima a palavra de Deus. As suas palavras e opiniões, elas intrometem na nossa percepção e entendimento espirituais. E nós começamos a moldar os nossos pensamentos e expectativas em relação a essas pessoas. E isso começa a vir sorrateiramente em nós e então penetra em todo o nosso ser. Então, nós podemos ver as bases disso aqui. E nós, então, nos resignamos a um estado de derrota e incredulidade. Então, um temor assim e os pensamentos e opiniões de pessoas mundanas e incrédulas coloca, então, limites sobre nós em relação àquilo que pensamos sobre Deus e o que nós tentaremos fazer para Ele. Quem são essas pessoas? Bom, na nossa vida, algumas delas são óbvias, outras não. Algumas delas são os nossos membros da família pais, talvez. Alguns deles podendo ser ateus bem autoproclamados. Outros podem ser pessoas religiosas. Outras, talvez, nossos próprios filhos que acham incrível que, nesta época, nós creiamos neste livro antigo, crendo que ele seja o único guia confiável para que nós entendamos a nós mesmos. E no trabalho também pode ser uma fonte de conflitos e estresse, e nós ficamos, então, incapazes de nos manter. E, às vezes, é menos impessoal quando, muitas vezes, são os membros do governo e agências e órgãos públicos que estão colocando temor em nós. E há também aqueles que comentam e que atacam a fé cristã e tentando produzir uma atmosfera em que as pessoas tenham suspeitas quanto aos crentes. Outros casos podem, quando ligamos a televisão ou abrimos o jornal, nós vemos um exemplo de preconceito anticristão e E isso é bem semelhante àquilo que o povo da época de Isaías sentia. E a palavra está falando aqui: viva a sua fé, fale. Então, essas pessoas, elas têm então o poder de destruir a nossa carreira, a nossa reputação, deixando a nossa reputação ao pó, jogada. E será que essas pessoas forçam, vão contra nós, se nós não nos submetermos às suas regras ou à maneira em que elas falam? Ou será que estaremos preocupados em estar pensando como nós seremos considerados pelas pessoas ao redor, boas ou más, pessoas que nós queremos trabalhar, com as quais queremos trabalhar, ou que estão na nossa empresa? Nós queremos no poder delas, e na palavra delas, e na influência dela. E nós podemos, então, entrar no ritmo dessas pessoas e esconder, então, o nosso posicionamento cristão. Mas quem são essas pessoas? Qual é o estado delas? A resposta da Bíblia é clara. Eles são como capim. Eles são tão permanentes e ameaçadores quanto capim. O capim está aqui hoje e amanhã não está mais. E nós precisamos. Ele tem pouca durabilidade e longevidade. E o capim, ele não tem maneiras de resistir e de lutar. E a Bíblia usa a figura do capim para mostrar a impermanência do homem, o quanto o homem é passageiro. As pessoas deste mundo são como capim. Toda a sua ousadia e as afirmações que fazem, elas passam. Elas não são para sempre ameaçadoras ou permanentes. Salmo 103, versículos de 13 a 16, nos fala disso. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. E os dias do homem são como a relva, como a flor do campo também ele floresce e ele passa e se vai. E o lugar dela não mais se encontra. O povo de Deus, então, ele é de fato diferente. E o Senhor tem misericórdia de nós e Ele tem pena de nós. O homem floresce fora do conhecimento de Deus e depois ele se vai e eles pensam que vão viver para sempre, mas eles não são mais permanentes do que a grama. E Isaías também coloca também nas palavras da sua profecia, nos versículos de 6 a 8, uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. E com que... Como a vida passa rápido e como esses homens passam rápido. Todo o seu som e a sua fúria de repente estão em silêncio. E tantas pessoas agora, hoje em dia, eles ousam falar contra a verdade e eles sofrerão a indignação de Deus. E considere uma ilustração adicional no Salmo 37, versículos 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Bom, essas pessoas, elas não constituem mais uma ameaça a nós. Elas não têm força inata, não têm poder e estão finalmente destinadas para murchar e para secar, não sobrando nada. Então, são assim os oponentes do Evangelho. Será que você vai absorver as suas manobras tão tolas contra a verdade? Há um fim para essas pessoas. Elas não vão escapar da censura do céu. Por que então temer a esses que estão destinados a perecer? Por que temer aqueles que não terão palavras para dizer no fim, apenas para sua própria vergonha e da sua responsabilidade? Do dano que eles causaram? Nós precisamos ser persuadidos cada vez mais dessa verdade. Agora, o meu próximo tópico é esse. Palavras de conforto. Palavras de conforto. E aqui temos o convite no começo do versículo 12. Aqui temos a realidade e a perspectiva. Aqui temos o caminho para a verdade. Para falar da verdade do homem, que é designada a ficar firme na mente, no coração do povo de Deus. E aqui o Senhor fala do som da fúria dos opressores, dos maus. E aqui é o Senhor que fala, e Ele fala de fato com grande ênfase. Eu mesmo sou aquele que conforta vocês. Nós estamos ouvindo palavras do próprio Senhor, palavras que vêm contra as barricadas dos ímpios. Deus então fala. A sua voz fala e tem como objetivo libertar o seu povo das palavras e dos argumentos dessas pessoas. E nós não deveríamos temer, mas deveríamos ouvir a voz do Senhor, e é ela que nós deveríamos temer. De fato, quanto o Senhor falou e nos deu, a Bíblia está cheia de confortos e de confortos para o seu povo. Voltando a Isaías, capítulo 40, versículos 1 e 2, começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. E temos aqui nessa passagem, temos aqui o bálsamo que cura do Senhor, o perdão do pecado, a iniquidade perdoada e a nossa guerra contra o Senhor sendo encerrada. No capítulo 51, nós recebemos mais do ser eterno de Deus, o Deus que sempre foi e que sempre será, comparado ao homem que morrerá e murchará como a erva. E o Senhor fala de si mesmo. E isso nos faz pensar, ele coloca dizendo, o que aquilo que os ímpios estão dizendo, o que eles estão fazendo, não é nada. E nós nos lembramos que Deus é o nosso Deus, o grande Deus que está acima do tempo e do espaço. E nós não devemos então pensar na fúria do opressor e daqueles que ditam os termos do nosso pensar. Nós somos culpados de negligenciar, de esquecer da verdade sobre Deus. Mas Deus, ele é permanente e infinito, e ele dura para sempre. Isaías 51, versículo 13, nós temos aqui o fato de que nós esquecemos o Senhor, o nosso Criador, que estendeu os céus e que fundou a terra. A quem temos ouvido? A resposta: temos ouvido as pessoas erradas. A sua atenção está absorvida. Eles querem gerar medo e gerar temor em nós. Mas nós deveríamos ouvir a palavra de Deus, que nos diz sobre o caráter, o ser e a pessoa daquele que fala a nós. Porque aquele que fala a nós é eterno. Ele é aquele que estendeu os céus, ele é aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, e ninguém pode rivalizá-lo nisso. Ele é poderoso, glorioso e eterno. Ninguém poderia dizer que ele tem o poder de fazer isso, e nem que eles têm o poder e autoridade de pôr fim a tudo. E o Salmo 102, versículos 25 a 27 diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupas mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Quem é Deus assim? Um Deus que não tem fim? Esse é um Deus que é todo-poderoso, que pode fazer promessas e guardar e cumprir essas promessas. Aqueles que se achegam a Ele, e nós sabemos que aqueles que se achegam a Ele por refúgio, para ter refúgio, eles nunca poderão ser desapontados. Esse é o nosso Deus falando confortavelmente a nós, na base do sangue do Seu Filho, o sangue precioso, o sangue que fala mais do que o sangue de Abel, e o Senhor que fez os céus e a terra, é Ele que nós devemos levar a sério. A palavra dEle deve ser crida e cumprida ao invés das palavras dos homens. Será que nós a estamos ouvindo? Essas palavras ditas pelo grande Deus da eternidade? Tudo que Ele tem a dizer acerca dEle mesmo, será que nós estamos ouvindo? Esse é o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra e aquele que concluirá todas as coisas um dia. Ele não será o Deus daqueles que falam de outra maneira e que falam palavras insolentes e orgulhosas. E agora temos esse Deus Santo que dá as boas-vindas a pecadores e fala de maneira gentil e benigna a eles. E Ele fala palavras de encorajamento e de paz. E paz, é parte de sua provisão geral vir a nós e falar conosco através da sua palavra, trazendo a verdade a nós, vivificada pelo seu Espírito. E isso assegura que o Deus triuno, Ele fala ao povo de Sião. E Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, essa é a sua promessa. E não na base da nossa obediência, mas na base da obediência de seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, que entregou aquela vida obediente na cruz em lugar do seu povo. E nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. E a nossa posição é estabelecida certamente e para sempre através da obra do nosso Salvador. E é uma obra diabólica que tenta nos convencer que nós não pertencemos a Ele, tentando nos tirar da nossa posição de segurança. E o nosso pertencer ao Senhor não requer uma perfeita obediência, porque nós não conseguiríamos isso. E até mesmo com a ajuda do Espírito Santo depois da conversão. Mas o Senhor prometeu que... E aqueles que Ele declarou serem o seu povo, Ele prometeu que Ele não vai remover a nossa cidadania. E o nosso estado como seu povo é imutável. E o agir do Espírito Santo faz com que essa obra seja cumprida na nossa vida. E embora muitas aplicações do Espírito Santo e da sua verdade na nossa vida, então, se sobreponham à obra do inimigo e faz com que nós tenhamos certeza de que as coisas que estamos ouvindo são confiáveis e verdade. Nós podemos algumas vezes pensar que nós não somos as pessoas que Deus intentou mandar a mensagem para nós. Mas nós somos as pessoas que Deus intencionou falar com a sua verdade, vindo do trono de Deus para o nosso coração. Nós somos as pessoas que Deus intentou falar, a quem Deus intentou falar, e nós temos que crer que o conforto que Ele dirige a nós, o Deus que fez os céus e a terra, que isso é para nós. E nós temos conforto em saber que nós fazemos parte da sua aliança. Nós não somos como a relva que está aqui hoje e que se vai amanhã. Nós somos permanentes. E esse é um testemunho do poder e da graça salvadora de Deus, que eles durarão para sempre. Que o inimigo insinue que nós somos temporários, instáveis, que nós estamos errados e que estamos enganados. Mas não, a profundeza da obra do Senhor, tudo que o Pai deu a ele, ninguém, todos aqueles a que o Pai lhe deu, não serão, ninguém poderá tirá-los da mão do Salvador. Ele é o que pôs os fundamentos da terra e ele é capaz de nos sustentar até o fim. E a nossa salvação está nas mãos de alguém confiável e nós podemos ter certeza que ele não falhará em trazer muitos filhos à glória. Então que nossos ouvidos estejam abertos a essa verdade. Será que nós escutamos as perguntas que são trazidas a nós? Há tentações que às vezes temos a tendência de não crer? E há tempos em que o Satanás pode tentar dissuadir-nos. E a quem nós estamos ouvindo? No que estamos prestando atenção? A Escritura tem o propósito de responder a essas perguntas. É escrita para nosso conforto, instrução e ensino. Então, a quem estamos ouvindo? A quem estamos dando ouvidos? E o meu último tópico é: fique firme na verdade. Nós estamos sempre aprendendo como ouvir a verdade, não as notícias falsas que Satanás coloca para nós. É um processo de discipulado que dura toda a vida, para pararmos de ouvir aquilo que é falso e passarmos a crer na verdade. A verdade em Cristo Jesus, que é inacreditavelmente boa, pura. E um Deus que é nobre e santo, perdoa pecadores e puniu o seu próprio filho justo. E é isso, extraordinário. A verdade. A verdade que nós precisamos estar firmes. E nós não devemos estar num estado de temor e de dúvidas, porque esse é um estado triste de estar. E esse estado não nos fará ansiosos de compartilhar a verdade com outras pessoas, comunicadores do glorioso evangelho. Nós não contribuiremos o tanto que deveríamos ou queremos. Então há muita coisa em risco aqui, em crer no conforto que o Senhor da Glória comunica à nossa alma. Então nós não devemos ser covardes em aceitar a fúria do opressor na nossa própria geração. Nós devemos estar alerta com o que está acontecendo nas nossas almas. E será um absurdo que nós possamos esquecer essas verdades, podendo ser pessoas letárgicas e que não pensam. Nós poderíamos superestimar os poderes da nossa época e que nos colocam em dificuldades. Então, essas escrituras que são dadas a nós, elas nos são dadas para nos tornar sábios e nos abrir as possibilidades de que nós, então, escutemos, que nós pensemos nessas questões do Senhor. Então, nós devemos estar sempre dispostos a aprender verdades poderosas sobre nós e ver que há temores secretos que têm nublado a nossa percepção espiritual e o nosso juízo espiritual. E se nós considerarmos isso, nós estaremos sempre prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Senhor Jesus Cristo. E porque tudo que estava no caminho dele iria então se render a ele. Então devemos nos lembrar que o mundo ao nosso redor são como a erva, o capim que está aqui hoje e se foi amanhã. Um ponto onde nós devemos começar é no Senhor e não no homem, que é passageiro e impermanente. Por isso, nós devemos estar firmes e estar diante da verdade santa e estar em obediência completa a tudo aquilo que ele falou. Nós devemos ouvir a ele. Então nós encerramos com essa questão. A quem nós estamos dando ouvidos nesta manhã? O homem que passa ou o Deus imutável que fez os céus e a terra? Amém.